Sempre que venho aqui, eu digo a mesma coisa. Mas a verdade tem que ser repetida. Estar aqui com os irmãos realmente me entusiasma. Ver o processo dessa igreja, de ser igreja, de gerar conexões, alegria, o sorriso, esse batalhão de voluntários, tudo isso, quero lhes dizer, me entusiasma. Essa água que vamos servir agora também me entusiasma. Muito obrigado. Então, pela manhã, eu procurei explicar um pouquinho o processo no qual estou envolvido. Um processo em que, a cada manhã, eu oro a Deus em dois sentidos. Primeiro, não pode ter erro no trabalho. Não pode ter erro, meu Deus, eu digo sempre a Ele. E a segunda oração que eu faço é que Ele me ajude a alcançar mais e mais pessoas. Sobretudo aqueles e aquelas que ainda não creem em Jesus como Salvador. Nós fizemos uma edição dessa Bíblia. Uma organização me pediu, eu cedi o texto, só do Evangelho de João, para distribuir em escolas da Bahia. Fizeram 20 mil exemplares. Foi muito bom. E eles fizeram essa edição muito especial, com ilustrações próprias para as crianças. Ficou um trabalho belíssimo. E agora estou com outro desafio. Uma capelã de um hospital em Curitiba me pediu se eu podia ceder o Evangelho de Lucas. Estamos preparando uma edição e, se ela conseguir o patrocínio para publicar, vamos publicar e entregar a todos os médicos e pacientes e profissionais da saúde desse hospital, um dos grandes hospitais de Curitiba. Eu queria que se orasse por isso. Um dia desses, uma pessoa que tem muitos seguidores no Instagram disse, mandei para ele uma Bíblia, ele disse, eu posso até compartilhar, mas o pessoal todo que está no meu Instagram não é cristão. É esse que eu quero. Pode compartilhar aí. Fala dessa Bíblia para essas pessoas, porque é um recurso mínimo que eu posso dizer, tão extraordinário, que eu não posso ficar com ele para mim. Eu tenho que expandir essa palavra de Deus. Nós sabemos, no entanto, nós que somos pais, por exemplo, de meninos, meninas, que nós dizemos assim, meu filho, minha filha, leia a Bíblia. E ela diz, pai, mãe, eu não entendo. Não consigo compreender. Então você compra a Bíblia da garotada, a Bíblia da meninada, a Bíblia com outro nome que seja publicado, porque você quer que a sua criança também mergulhe no livro da Bíblia. Eu não tenho a intenção de alcançar as crianças, deixo isso para pessoas mais capacitadas, mas eu tenho a intenção que cada pessoa, a partir de 12 anos de idade, leia a Bíblia e entenda. Então não pode ter palavra difícil. As palavras têm que ser no vocabulário que as pessoas em geral possam compreender. Então é importante, pastor Wander salientou isto, que Deus inspirou a Bíblia. Mas Moisés não falava português. O apóstolo Paulo falava muitos idiomas, ele mesmo disse isso, mas não estava o português na sua lista, até porque não havia português naquela época, surgiu depois a língua portuguesa. É tarefa, então, dos tradutores colocarem essa Bíblia numa linguagem que as pessoas entendam. O primeiro a fazer isso foi Jerônimo, século IV. Ele traduziu a Bíblia toda, encontrou muita restrição, muita oposição. Porque a Bíblia estava em grego e em hebraico. Quem quiser que lesse em grego e em hebraico. Ele disse, não, eu vou fazer uma língua do vulgo, do povo. Por isso se chama Vulgata. Belíssimo trabalho. Depois, quando a reforma começou a se ensejar, Lutero, na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, um pouco depois, tradutores começaram a colocar essa Bíblia na língua em que as pessoas entendiam, porque durante muito tempo se falava grego, depois muito tempo em latim, e depois as pessoas falavam o alemão, o francês, o português, o espanhol. Ninguém falava latim. Então, foram fazendo esse trabalho belíssimo. E eu tenho certeza que um dos mais bonitos é o de João Ferreira de Almeida, que no século XVII traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, desde o século XVII para cá, mudou muito. Se você pegar qualquer romance, qualquer poema, os Lusíadas ou as obras de Bocage, dos séculos XVI e XVII, você não entende. Não é só o vocábulo, a maneira de construir a frase, de trás para frente, invertida, como é no hebraico, como é no grego por vezes. Nosso modo hoje é mais direto, primeiro o sujeito, depois o predicado. É assim que hoje nós construímos em língua portuguesa o nosso idioma. Em Portugal não é assim. É um pouco diferente do nosso aqui, se houver algum português assistido. Quero mandar um abraço para o Rafael de São Mateus. Sabe por que, Rafael? É onde eu nasci, tá bem? Espírito Santo, sou capixaba. Ninguém é perfeito, no meu caso, sim. Porque eu sou capixaba, não tem? É o único estado que é espiritual. Os outros não são, não é verdade? Isso aí. É claro que não tem tanto capixaba aqui assim, né? Mas é como na festa, você vai no restaurante, alguém aplaude para alguém, você aplaude junto também. Então, obrigado aí a todos que aplaudiram o Espírito Santo aí. Então, esse esforço que estou empreendendo, sentindo que fui para tal chamado, até mesmo preparado, tanto intelectualmente, quanto espiritualmente, quanto nas lides da vida acadêmica e pastoral, tem esse condão. Olha a palavra que eu usei. Não posso usar condão, porque não é a palavra que todo mundo sabe o que significa. Tem esse propósito, tem esse objetivo. Eu fiz de brincadeira. Porque nós temos que nos comunicar. Quando você conversa com uma pessoa lá no seu trabalho, você sabe como ela é, você conversa na linguagem dela, de modo que ela possa alcançar e entender. E Deus fez a mesma coisa. Tanto fez a mesma coisa que Deus escolheu para escrever o Novo Testamento um idioma chamado grego koine, ou grego do povão. Não foi o grego de Aristóteles e Platão. Foi o grego do peixeiro, do vendedor, do comerciante, do escravo, do soldado, da dona de casa. Aquele grego que todo mundo entendia, tipo Silvio Santos. O grego koine tem 4.000 palavras apenas. A língua portuguesa tem 400.000 palavras. Mas Deus escolheu exatamente uma língua que todo mundo entendia. É claro que o pastor Wander destacou esse aspecto, que as condições eram diferentes, as relações eram diferentes, a tecnologia era diferente. E ontem eu fiz uma palestra sobre o mundo social do Novo Testamento. Você pode ver no YouTube da Igreja Batista Itacuruçá. E nesse estudo que eu empreendi, tive que estudar muito para poder captar, poder entender, eu fui percebendo a importância daquela cultura. Entender por que que Paulo falou aquelas coisas sobre as mulheres, exaltando-as. Eu falei sobre isso hoje pela manhã, você pode depois conferir. Falou sobre as crianças. Porque um pater família, um pai de família, quando nascia uma criança, dizia: não quero que ela viva. Não precisava explicar. Essa criança que ele não queria que vivesse era tomada por um escravo e levada para a roda, isto é, para a praça pública. Para, ou alguém adota, ou morre. Mas Jesus diz: deixem vir a mim as crianças. Um mundo em que quem era pobre, que resolvesse os seus problemas, não havia ideia da compaixão. É nesse contexto que todo cerne do Novo Testamento é a graça se manifesta em ágape, caris, graça, ágape, amor. É algo totalmente revolucionário o modo como Paulo trata as mulheres, como trata as crianças, Jesus, e como trata os escravos. Mas às vezes nós ouvimos críticas ao apóstolo Paulo sobre aquilo que ele disse naquele aspecto, naquele outro aspecto. Pessoas que não conhecem, de fato, o texto profundo da palavra de Deus. O propósito, então, é que qualquer pessoa que leia a Bíblia não precise consultar um comentário bíblico, nem um dicionário bíblico. Leia e entenda. Aplicar é um outro tema, é uma outra luta, mas entender o que está escrito. Deus escreveu a Bíblia, sempre gosto de dizer isso, para se comunicar, não para se esconder. Aí uma irmã, hoje pela manhã, me disse, eu quero saber, o livro do Apocalipse, como é que ficou? Eu disse, ficou lindo. Vai sair, se Deus quiser, a segunda parte do Novo Testamento, Atos, Apocalipse, vai sair em abril, se Deus quiser. Por exemplo, quando nós chegamos no Apocalipse de Mateus, que é o capítulo 24, muitas vezes ficamos confusos. No entanto, na Bíblia Prazer da Palavra, além do aspecto da tradução, tem também uma diagramação que permite uma boa compreensão a esse respeito. Eu vou só ilustrar como está aqui. Primeiro, sempre que começa um capítulo, tem o local e a data. Claro que isso não está na Bíblia. No grego. No entanto, eu coloco em itálico, para dizer, é um acréscimo para você entender. Então aqui está, Jerusalém, domingo, 5 de abril de 33, a ressurreição, por exemplo. Mas eu queria destacar aqui o capítulo 24. Há também as distâncias. Ia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu coloco quantos quilômetros. Depois, quando Paulo faz sua viagem missionária, da cidade tal à cidade tal, eu coloco quantos quilômetros. E digo qual é o nome da cidade hoje. Tudo em itálico ou entre parênteses, que não está no texto. Mas nós não estamos no primeiro século lendo esse livro, em que todo mundo sabia o que Paulo tinha feito. Nós estamos há quase 2000 anos depois. É preciso que faça sentido para nós. Então, ilustro com Mateus capítulo 24, para que fique bem claro, então, o nosso projeto. Capítulo 24, Mateus. Profecias de Jesus sobre o final dos tempos. É o título do capítulo. Primeira parte. A destruição do templo de Jerusalém. Primeira parte. Mateus 24, 1 a 4. Então, Jesus discorre, ele fala, nesse conjunto de versos aqui, ele fala exclusivamente sobre a destruição do templo. Depois, fatos anteriores ao fim do mundo, que não tem a ver com Jerusalém. Versos 24, 5 a 8. Depois, as perseguições aos seguidores de Jesus. Ele vai descrevendo essas coisas. A queda de Jerusalém, já não é mais aquilo ligado ao final dos tempos, mas de novo voltando para Jerusalém. Então fica claro no título, para que todo mundo possa entender. Os falsos cristos, a chegada do verdadeiro Cristo, a destruição do templo de Jerusalém, segunda parte. Que quando você lê Mateus 24, realmente a maneira como está, por causa da mente grega, que não é a nossa, ficamos meio confusos. Esse fim aqui é o fim de Jerusalém ou é o fim de todas as coisas? É depois, nos versos 36 a 44, a segunda vinda de Jesus especificamente trata ele disso e da vigilância necessária. Então, é essa maneira de organizar. De igual modo, capítulo 17 de João, a lindíssima oração de Jesus. Geralmente, você pode pegar a sua Bíblia aí, geralmente, vem tudo junto. Então, nessa versão, está tudo separado. Primeira parte, Pai, chegou a hora. João 7, 1 a 4. Segunda parte, eles creram que tu me enviaste. João 17, 5 a 8. Peço por aqueles que crendo em mim são teus. Versos 9, 11 a. Todos continuam comigo, exceto aquele que vai se perder. 11b a 12. Depois, não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Versos 13 a 17. Agora eu os envio ao mundo. Versos 18 a 19. Peço por aqueles que um dia crerão. Versos 20 a 23. Meu desejo é que todos que creem continuem crendo. Versos 17 a 26. De tal modo, então, que fique bastante evidente, claro, para todos nós, e eu quero só ler aqui uma parte que eu acho que é absolutamente essencial para todos nós. 13 a 17, Pai, agora será diferente, porque estou partindo ao teu encontro. Não quero que eles se entristeçam, mas experimentem a alegria completa. Eu os instruí com a tua palavra e desde então têm sido rejeitados pela maioria das pessoas. Eles não pensam como todo mundo pensa, porque são meus seguidores. Com isso, não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles pensam diferente do mundo, porque pensam como eu penso. O que te peço é que tu os mantenhas íntegros, sempre firmes na verdade, que eles nunca deixem a tua palavra, que é a verdade. É essa clareza que eu procuro trazer nessa versão para que a mensagem não tenha nela nenhum ruído que nos perturbe em nossa jornada. Então, eu já fiz todo o Novo Testamento, o segundo vai ser publicado, e já fiz os Salmos. E ouvindo aqui a primeira parte do culto, dos louvores que nós cantamos, eu fiquei pensando nos Salmos finais da Bíblia, 145 ou 150, e diz, eu vou ler para os irmãos o Salmo 149. Faço-o. Aleluia! Cantem ao Deus eterno uma canção nova. Cantem músicas para Ele quando estiverem reunidos. Alegrem-se com o seu Criador. Toquem músicas para o Salvador. Louvem ao Deus eterno com todo vigor. Cantem, dancem, toquem. Seja alegre o seu louvor. Celebrem que o Deus eterno os ama profundamente. Cantem com Ele, pois Ele lhes dá livramento. Cantem efusivamente quando estiverem reunidos, cantem alegremente quando estiverem sozinhos. Cantem com os lábios louvores bem alto e estejam à disposição de Deus para promoverem a justiça, a divina mensagem mostrando, os poderosos enfrentando, os ricos desafiando, sempre em obediência aos santos mandamentos. Fiquem firmes na missão que Deus lhes está dando. Aleluia. Então, este é, portanto, o Salmo 149 é uma, se chama de um coro de aleluias, e é de forma, maneira lindíssima de se concluir. Desejo, então, agora, ir ao texto que quero trazer como inspiração direta à minha vida, à sua vida. Eu me refiro ao texto intitulado, nas versões tradicionais, A Armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 9. Eu vou ler, então, na versão Prazer da Palavra. Agora, volto a me dirigir a todos para dar uma orientação geral. Busquem forças no amor poderoso de Jesus. O Deus eterno coloca ao dispor de vocês todos os recursos de que precisam para resistirem às ciladas de Satanás. Vocês sabem que a nossa luta não é simples. Não lutamos apenas contra seres humanos, mas enfrentamos seres poderosos do presente e do futuro. No momento, esses seres poderosos lideram os que vivem nas trevas e fazem de tudo para que o mal prevaleça. Para derrotá-los, o Deus Eterno coloca ao dispor de vocês recursos muito valiosos. Se vocês os usarem, vão resistir aos ataques mais duros e vencerão completamente esses poderosos. Para triunfar, falem tão somente a verdade e façam apenas o que é certo. Empenhem-se sempre em pregar o Evangelho onde quer que estejam. Mantenham a fé, pois é com ela que vocês resistirão às tentações que não serão poucas. Tenham sempre no coração a verdade inabalável. Vocês já foram salvos pela graça de Jesus. Leiam sempre a Bíblia, a poderosa palavra de Deus. Orem sem cessar, sabendo que podem contar com o Espírito Santo. Orem pedindo por vocês mesmos, orem pedindo pelos irmãos na fé. Peço também que orem por mim, Paulo, para que todas as vezes em que falar, eu pregue com coragem o maravilhoso evangelho que represento como um embaixador, porque o que realmente importa é que eu fale sobre Cristo, estando preso como agora, ou livre. Aquela pergunta, o que é principados, potestades? Não tem aqui. O que é cingir os lombos? Não tem aqui. Porque não faz mais sentido para nós. Não faz parte do nosso vocabulário mais. Lombo não quer dizer nada para nós. Não tem nenhum significado. Armadura. Não estamos em nenhuma peleja militar. Então, Paulo usa a linguagem militar, mas nós podemos usar isso para ampliar e todas as pessoas que conheçam a linguagem militar e não conheçam, possam, então, entender. À luz disso, então, eu quero lembrar os irmãos, eu estou muito grávido dessa ideia de que a Bíblia contém promessas. Tem até uma publicação chamada Caixinha de Promessas. Mas a Bíblia não contém só promessas, ela contém também mandamentos. E ela contém também conselhos. E ela contém também exemplos. E meus irmãos, minhas irmãs, nos exemplos nós temos histórias maravilhosas, e a minha preferida é o encontro de Davi com Barzilai. Mas nós temos histórias terríveis, como a de Jefté e o grande Abraão falando mentira para o faraó. Por que estou dizendo isso? Porque, por exemplo, há pessoas que explicam os seus comportamentos citando os maus exemplos que estão na Bíblia. Mas os maus exemplos estão na Bíblia para dizer, Joel, não faça. O caso da poligamia. A própria Bíblia, no Antigo Testamento, não condena a poligamia, mas mostra pela história a desgraça que ela provoca. Quem foi, o que foi que levou Salomão, um homem íntegro, a não mais amar ao Deus eterno? Foi a poligamia. Claro que ele teve responsabilidade total, mas foi o ambiente em que ele desenvolveu a sua vida, vamos chamar entre aspas de familiar, que o levou a ser um idólatra, como uma de suas esposas. Mas há exemplos na Bíblia que são notáveis, como Enoque andou com Deus, e tantos outros que temos caros aos nossos corações. Mas estou dizendo isso para você ter bem clareza, quando se estiver dentro de uma história bíblica, se essa história é de fato para você imitar ou para você rejeitar. A Bíblia é tão grande que não tem embaixo a nota de rodapé. Muitas pessoas aqui têm dificuldade de ler o livro de Juízes. É só crime. É pior que o jornal das 16 horas, das 17 horas do alguma coisa urgente, cidade urgente, país urgente. É. Juízo é terrível. Mas tem uma frase que percorre o livro de Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel. Isto é, naquele tempo não havia lei, cada um fazia o que bem entendia. Olha o resultado quando cada um faz o que bem entende. O livro de Juízes é muito atual, porque nós vivemos num tempo em que as pessoas querem fazer o que bem entendem, com prejuízo para si mesmo e para os outros. Por isso a Bíblia contém conselhos. E é impossível, eu estou escrevendo uma série de Bom Dia agora, você pode entrar no meu canal, Bom Dia Amigo, sobre conselhos. Eu fiz promessas, fiz mandamentos, numerei, mas o conselho não consegui numerar, porque são inúmeros conselhos. Eu quero trazer um aqui então para você. Muitos conselhos. Conselhos que nos levam a amar mais o nosso Deus e a viver de modo feliz. Nós sabemos que na situação mais aflitiva dos hebreus na fuga do Egito, o líder Moisés orou. Em sua prece desesperada, perguntou sobre o que fazer, já que estava furioso o exército que vinha no seu encalço. Abro aspas. Êxodo 14. O Deus Eterno respondeu: por que você veio falar comigo? Diga ao povo para marchar. Não foi um mandamento. Não foi uma promessa. Foi um conselho. Um conselho absurdo. Mas só que Deus nunca nos dá um conselho absurdo. Embora às vezes nós o recebamos como tal. Mas resolveu. Seguiu as instruções divinas e o impossível aconteceu. Sua gente caminhou por um leito seco de mar. Naquela hora, não era hora de orar. Era hora de agir. Ou seja, ouviram tudo, agora ajam. Estão com medo? Ajam. Marchem. Só que na frente tinha o mar. Mas o conselho é: marchem. E o povo então desesperado começa a orar: ó Deus, o que vai ser de nós? Ele diz: marchem. É uma história bonita e esse conselho é extraordinário, porque a fé nos faz marchar. É claro que a nossa primeira atitude é pedir, mas quando Deus nos dá a resposta, a nossa segunda atitude tem que ser agir. Conselhos. Escolhi um entre talvez 5 mil. Deus também nos deixa promessas. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós misturamos um pouquinho as estações, porque há promessas na Bíblia que são incondicionais. Você não tem que fazer absolutamente nada a não ser receber. Mas há promessas que você tem que fazer alguma coisa. E um dos mais lindos textos sobre a oração, que muito certamente aqui se repete, em todas as igrejas se repete, nós sabemos de cor, nas versões tradicionais, nos lembra que é uma promessa condicional. Leio. Segundo Crônicas 7, 14 e 15. Se aqueles que me consideram como seu Deus se humilharem, orarem, andarem ao meu lado, deixarem o caminho do erro. Vou ler de novo. Se aqueles que me consideram como seu Deus se humilharem, orarem, andarem ao meu lado, deixarem o caminho do erro, eu os ouvirei. Não está apenas ele dizendo: olha, eu vou ouvir vocês. Não. Se fizerem isso, 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 eu os ouvirei. Perdoarei os seus pecados e trarei paz à sua terra. Se agirem assim, cuidarei de todos eles e responderei às orações que fizerem quando se reunirem para me adorar. Diante, portanto, de uma promessa na Bíblia, é preciso que eu e você nos perguntemos: essa promessa é condicional ou essa promessa é incondicional? Eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. É uma promessa incondicional. Mas eu estou em pecado, Deus está comigo? Está. É Ele que toca no seu coração para se arrepender, porque senão você não vai se arrepender. Deus nunca nos abandona, jamais. Inexiste essa possibilidade. Infelizmente, às vezes, há uma perspectiva muito legalista da vida. E quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Pode ser. Mas Deus não se afasta de nós. Eu ousaria dizer que Deus está mais perto de nós quando estamos pecando. É claro que é só uma comparação, que ele está sempre perto e não tem como classificar o mais ou menos perto. É por isso que não nos arrependemos, porque ele está perto. Ele diz: estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou participar de uma festa com você. É condicional. Você tem que abrir. Eu ouço assim pessoas dizerem: eu gostaria tanto de crer em Jesus. Sabe quando você vai crer? Nunca. Você só vai crer se você abrir a porta do seu coração. Enquanto você ficar questionando, não adianta você vir fazer pergunta. Sabe por quê? Você me faz uma pergunta, porque Deus existe, eu respondo. Você faz outra, depois você faz outra, depois faz outra. Nunca acaba de fazer pergunta e continua incrédulo. Abre o seu coração, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Porque é condicional. E não é as respostas. É condicional à disposição do seu coração. Mas a Bíblia tem também mandamentos. Exemplos, conselhos, promessas e mandamentos. Vamos gravar isso? Porque eu acho isso muito importante quando a gente estiver lendo a Bíblia, saber se aquilo é um mandamento, se aquilo é um exemplo, se aquilo é um conselho, se aquilo é uma promessa. Estão juntos comigo? Vou começar pela ordem qualquer, vocês vão me acompanhando aqui. A Bíblia contém mandamentos, exemplos, conselhos, promessas. Memorize, coloque na ordem que você quiser. Estou lendo aqui: Senhor, meu pastor, dado me faltaram. Isso aqui é o quê? Mandamento? Não. Exemplo? Não. Conselho? Não. É uma? Isso nos ajuda nessa jornada. Quanto aos mandamentos, não há dúvida que o mandamento que está no topo foi lembrado a nós, faço questão de usar esse verbo, lembrado a nós pelo nosso Salvador. Quando lhe foi feita uma pergunta, abro aspas, lendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37, Jesus respondeu citando primeiramente Deuteronômio 6,5: ame o Deus eterno, o seu único Deus, de todo o seu coração, com todas as suas forças e com toda a sua inteligência. Depois, citou Levítico 19, 18b. Uma pequena explicação. Na minha tradução, não tem notinha de rodapé, nem números cruzados. Está tudo dentro do texto. Por isso, eu coloco sempre em itálico ou entre parênteses. Então, depois citou Levítico 19, 18b, não está, é claro, no texto bíblico, nessa forma. Ele cita Levítico, então eu digo qual é a citação. Você não tem que ficar procurando Levítico lá para trás, está aqui já. Depois citou Levítico 19, 18b. Ame o seu próximo como você se ama. Por que eu disse lembrou? Porque nós costumeiramente ouvimos as pessoas dizerem assim: nosso mestre nos ensinou que devemos amar o próximo, amar a Deus e ao próximo. Todo o texto nós conhecemos de cor. Mas ele só lembrou porque está em Levítico. Sabe o que isso significa? Que o Antigo e Novo Testamento estão juntos. Não tem o Deus do Antigo Testamento que é malvado, cara feia, e o Deus do Novo Testamento, que é suave, doce e gracioso. Não, Deus é o mesmo. Importante compreendermos isto, porque houve até no passado, alguns teólogos disseram que o Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador, é um demiurgo, é um semideus. Ele só criou o mundo, mas ele não é bom. Porque como ele criou a matéria não se combina com o espírito, na compreensão grega e persa, então ele não é bom. Mas o Deus que Jesus revelou, esse é perfeito, esse é bom. Olha como isso é bonito e sedutor. Mas é falso, é completamente herético. Porque Deus é o mesmo, ele não muda. Desde o começo até o fim, várias vezes diz-nos isso a palavra de Deus. Nós amamos, portanto, a Bíblia. Se nós amamos a Bíblia, nós precisamos ter a coragem de pegar os mandamentos e obedecê-los. E aqui eu quero falar aos jovens, sobretudo, o seguinte: os mandamentos de Deus não são para o bem de Deus. Se você obedecer ao mandamento de Deus, Deus continua sendo Deus. Perfeito. E se você fizer ao contrário, Deus continua sendo Deus. Eu cumprir o mandamento não altera quem Deus é. Altera quem eu sou. Se eu posso fazer uma comparação, é a seguinte: quem tem criança aqui, chega no quarto e diz: meu filho, minha filha, está na hora de ir para a escola. Ô pai, ô mãe, não é possível, eu acabei de dormir agora. Meu filho, você tem que estudar, você tem que aprender. Mas se o seu filho diz: não vou, não vou, não vou e não vai, você já tem pós-graduação, tem doutorado, tem mestrado, não muda nada na sua vida. Mas o seu filho estudar muda a vida dele. Isso são os mandamentos. Mesmo que nós não concordemos com eles, eles continuam sendo os mandamentos de Deus. De igual modo, as promessas. Por isso nós precisamos sempre salientar que Jesus Cristo é plenamente divino. Completamente Deus. Por quê? Porque Ele é poderoso para prometer aquilo que Ele prometeu. Se Jesus, como às vezes querem nos dizer aí, é apenas um mestre de frases bonitas e belos conselhos, eu não posso orar em nome dEle, porque Ele não tem poder. Mas se eu creio que Jesus é completamente divino, embora completamente humano, tudo aquilo que Ele promete que vai fazer, Ele vai fazer. Até hoje, não há uma promessa de Jesus na sua vida que ele não cumpriu. Se alguma ele não cumpriu, é porque ele é poderoso e vai cumprir na hora que ele decidir que é assim que vai ser. Quando nós abrimos a Bíblia e vemos os conselhos que ali recebemos, não são conselhos de um guru, de um coach, de pessoas que não nos conhecem, que leram coisas nos livros, que às vezes nem aplicam aquilo que ensinam. É um conselho que vem daquele que nos conhece. Então, se ele diz que ele nos guia e nada nos vai faltar, como no livro do pastor Vander, é porque ele tem poder para fazer isso. Ele promete, ele pode fazer isso. E eu posso deixar que ele conduza a minha vida. A Bíblia, portanto, caminhando para o final, é tudo o que eu preciso. Certa vez, pregando lá em nossa igreja Batista Cruzada da Tijuca, eu disse que a Bíblia nos salva. Até mencionei essa frase hoje, aqui pela manhã. Aí o irmão disse: não, Israel, quem salva é Jesus Cristo. E como é que nós sabemos que quem salva é Jesus Cristo? Lendo a Bíblia. Não há salvação sem a Bíblia. Exceto em casos muito excepcionais. É a Bíblia que nos conduz. Eu gostaria então de, já fiz isso aqui outras vezes quando aqui estive, de estimular você, que é um leitor, leitora da Bíblia, a continuar sendo um leitor, uma leitora da Bíblia. Leia mais. Leia com muito prazer. Meu conselho é: se você lê a sua versão e tem alguma dificuldade para entendê-la, procure uma versão que você leia e entenda. Por exemplo, a Nova Versão Transformadora da editora Mundo Cristão é maravilhosa. Ou a Bíblia na Linguagem de Hoje, porque o vocabulário é um vocabulário que é aquele que nós falamos. Você não vai perder tempo buscando que palavra é essa que está dizendo aqui. Então, esse é um ponto muito valioso. Não fique teimando com uma versão que você lê desde quando era criança, ou que o seu pai lhe deu. Guarde, encaderna e põe ela na estante, e compre uma outra, novinha, com um vocabulário que você compreenda. Você não tem que ler dicionário bíblico, não tem que ler comentário para entender. São ótimos para você aplicar, mas não para a leitura. Segundo conselho, acompanhe um grupo. Não quero ler sozinho lá na minha casa apenas, porque hoje não deu tempo de ir para o trabalho, eu não li, amanhã também. Mas forme um grupo você mesmo, ou da escola bíblica, ou uma célula de oração, ou, e leia junto. Meus irmãos, essa semana vão ter que ler Deuteronômio de 1 a 6. Vamos ler em tal hora, vamos ler em tal hora. Aí você se... é como caminhar na rua, né? Tem gente que caminha sozinho na rua. Mas amanhã, com esse tempo aí, acho que eu não vou, não. Mas se tiver alguém lá embaixo lhe esperando, porque você combinou que você vai caminhar, mesmo chovendo, seja o que for, você com dor, dormiu pouco, você vai. Então, junte-se a pessoas. É um conselho que eu dou. Toda quinta-feira, nós lemos em voz alta a Bíblia. E muitas pessoas têm estado conosco lendo em voz alta. É um compromisso. Eu mesmo não aceito nenhuma outra atividade. Quinta-feira eu quero ler em voz alta a Bíblia com os meus irmãos. Em Fortaleza, uma irmã bolou uma coisa. Quando saiu aquela minha Bíblia, que alguns até aqui compraram há muitos anos, Bíblia Sagrada Bom Dia, com comentários devocionais meus, ela disse o seguinte: nós vamos ler a Bíblia em 2 anos, e todos vocês que leram um grupo de mulheres vão ganhar uma Bíblia Bom Dia. Ela comprou, guardou, acabou a leitura, ela pegou e deu, tirou a foto e me mandou. Até hoje estão unidas essas mulheres, lendo, tem até um apelido que eu não sei qual, lendo a Bíblia juntos. Vamos fazer isso juntos, sozinho, gente, a gente desanima. Essa é a minha segunda recomendação. Terceira recomendação: presenteie os seus amigos com Bíblias. Bíblias bonitas, Bíblias inteligíveis, porque a transformação vai vir. Esteja pronto para responder as perguntas. Eu li essa história aqui, não entendi. Você vai explicar essa parábola, aquele mandamento, aquele conselho. Você vai explicar. Coisas vão acontecer se você distribuir a Bíblia, porque é o livro que transforma vidas. Esse livro nasceu um projeto, desculpe um pouco irreverente que eu vou dizer aqui, um projeto genial da cabeça de Deus. Pastor Vânio destacou isso aqui. Uma das razões porque eu amo a Bíblia, porque ela é objetiva. Ou seja, está escrito. Se eu disse qualquer coisa aqui, meu irmão não entendeu direito, eu não falei a pronúncia corretamente, se perde um pouco no ar. Mas estando escrito, é objetivo. Eu me sento aqui com os dois irmãos, não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É objetivo. O que quer dizer isso? Então, a discussão é com uma base objetiva. A Bíblia é objetiva. Por isso, é um livro que nós podemos amar. E aqui eu quero terminar dando-lhe uma tarefa. É ler o Salmo 119. Aliás, eu vou fazer uma pergunta, pastor Wander. Faz de conta que você não está vendo. Quantos aqui já leram o Salmo 119 completo, versículo por versículo? Por isso a igreja é grande, é poderosa, porque 33,4% leram. Mas você que está no grupo dos 60 e alguma coisa aí, por quê? O Salmo 119 é uma oração, todo ele é uma oração. Olha que é uma obra de arte das mais lindas do mundo. A Bíblia sofre muito preconceito. Qual é o maior poema da história da humanidade sobre o amor? 1 Coríntios? Mas você lê alguma antologia de grandes poemas da literatura universal? Você não lê, porque está na Bíblia. Preconceito. Mas ninguém escreveu sobre o amor. O que é uma obra de arte? Ela é polissêmica, tem mais de um significado. Que amor é esse? É o amor entre uma mulher? É. De Deus para conosco? É. De irmãos? É. De qualquer olhar que você entrar nesse... Nesse 13 de 1 Coríntios, está valendo. É coisa linda, é inspirado por Deus, não tem outra explicação. E o Salmo 119 é todo ele uma oração. Em 22 capítulos, Por que 22 capítulos? Porque são as 22 letras do alfabeto grego, hebraico. Tudo planejado, todos começam do mesmo jeito, todos têm o mesmo tamanho e todos dizem a mesma coisa. O Salmo 119, cada um, vamos chamar de estrofes, cada uma das 22 estrofes, cada uma delas diz a mesma coisa que a outra. Mas a sua última frase é o mesmo conteúdo da próxima. É uma coisa lindíssima, impossível de traduzir. Eu já traduzi, todo mundo tem que traduzir, mas é tanta beleza, é uma coisa maravilhosa que não dá para captarmos toda a sua inteireza e majestade. Eu quero dar essa tarefa ao longo dessa semana. São 22, talvez você possa ler durante 22 dias. Além do que você já lê, outras tarefas, lê o Salmo 119. Se enche da palavra de Deus, porque eu não disse o principal, deixei para o final. É uma oração sobre a Bíblia. O Salmo 119 é uma oração a Deus, de gratidão pela Bíblia e o desejo do autor de fazer aquilo que a Bíblia recomenda que ele faça. Quer ser feliz, plenamente feliz, ame a Jesus e leia a palavra de Deus. Não tem erro. É fórmula perfeita. Porque tanto Jesus veio do Pai para nos salvar, quanto a Bíblia veio do Pai para nos guiar. Graça e paz para todos os irmãos. Muitíssimo obrigado.